nomeadamente, ou se calhar foi o senhor deputado que referiu aquela circunstância bizarra de o representante do BESA não ter. O senhor deputado sabe o que é que aconteceu ao BESA? Ao BESA aconteceu a mesma coisa que ao BES. As autoridades angolanas repetiram no BESA o exercício que as autoridades portuguesas fizeram no BESA e resolveram o BESA. E passaram para um lado que consideraram mau e deixaram o que lhes conveio no banco bom. Foi nesse âmbito que as autoridades angolanas vieram a revogar a garantia, dizendo que se tinham alterado as circunstâncias em que a garantia tinha sido prestada. Ou seja, a forma como a resolução foi feita cá, que foi repetida lá, permitiu às autoridades angolanas, portanto, argumentar com uma mudança substancial de circunstâncias que permitiu o desaparecimento da garantia. Eu não sou jurista. Um jurista poderá fazer uma análise com outro tipo de detalhe e conteúdo, mas tal como eu vejo a questão é assim como estou a referir. Agora, não sei se não respondi a alguma questão, o senhor deputado levantou uma questão que é muito importante também, como as outras todas, mas esta é muito importante, é porque é que os ativos ficaram a ser geridos pelo novo banco em vez de serem geridos por uma entidade externa. Isso tem que ver com a forma como toda a operação foi feita, porque nós não fizemos entre nós o que se fez noutros sítios, nomeadamente, se um banco... Olha, o problema pode-se agora pôr com as moratórias. Se as moratórias derem origem, em algumas circunstâncias, a um aumento substancial do crédito de má qualidade, qual é a solução para isso? É a criação de um fundo ou fundos especializados para onde esses créditos passem. Fundos têm que ser especializados na gestão. Era a mesma coisa. Se tivesse sido criado um veículo... Mas se tivesse sido criado um veículo, porquê é que não foi? Uma razão simples, ao mesmo tempo é complicada e é simples. É que se tivesse sido criado esse veículo e essa parte do balanço tivesse saído, tinham que entrar capitais para compensar o banco. E lá estava, só num plano em que fosse possível mobilizar fundos que teriam que ser públicos para fazer a operação dessa maneira. Teria sido mais transparente, ter-se evitado muitos dos problemas, os ativos que passaram seriam geridos com outro profissionalismo. Não quero dizer que quem está no BES é profissional, não é, é muito profissional. Mas teriam sido geridos com tempo, o valor podia ter sido extraído de outra maneira, as perdas no final do dia seriam certamente muito inferiores. Eu costumo chamar a atenção o que se passou com Lloyds e com o Royal Bank of Scotland, onde o Reino Unido, no Lloyds acabou por ganhar dinheiro e no Royal Bank of Scotland vai a caminho disso. Só que demoraram 10 anos para isso acontecer. A questão da legislação ultrapassada. Tem que se encarar isso com cuidado, porque o que os técnicos do Banco de Portugal acham, e bem, é que a legislação angolana, comparada com aquela que estava em vigor era uma legislação ultrapassada. Eu até posso dizer porquê. É que muitos dos países de expressão portuguesa, quando tiveram que criar as suas próprias instituições e enquadramentos jurídicos, pediram apoio a técnicos portugueses, nomeadamente o Banco de Portugal. Era natural que esses técnicos utilizassem, se inspirassem na legislação que nós tínhamos. Mas era uma legislação ultrapassada porque, entretanto, tinha evoluído. Agora, era a que era. O Banco de Portugal nem ninguém tinha capacidade para obrigar os angolanos a mudar a sua legislação. É a que é. Aprovação do aumento de capital por parte da CMVM. Senhores deputados, senhores deputados, sabem que este é um assunto de enorme sensibilidade. Eu aqui limitar-me a dizer que o que diz o relatório da Comissão os senhores leram, as senhoras leram e têm presente o que a Comissão diz em relação a isto. Eu ficava-me por aqui. Agora, ficava-me por aqui, eu não posso ficar por aqui, não é, Sr. Presidente? É evidente que no momento em que a emissão, o aumento de capital se concretizou, havia informação muito importante que deveria ter levado a que essa emissão a ser feita fosse feita com extremo cuidado. Em particular, não devia ter sido vendida no retalho e então devia ter sido colocada numa discussão direta com investidores institucionais que tivessem capacidade para avaliar o risco. Esta é a minha opinião. A última questão, se o relatório devia ser tornado público. Ah, peço desculpas, senhor. Isto já é um pouco cansaço, devo dizer. Peço desculpa. Eu acho que não me compete julgar os argumentos, nem o quero fazer, que levam o Banco de Portugal a classificar, seja como for, o relatório. Eu, como cidadão, acho que este relatório já devia ter sido tornado público há muito tempo. Porquê? Porque acabou por mitificar o relatório. O relatório acaba por ser mitificado. Acaba por se querer ver lá até aquilo que lá não está. E isso não é bom. Não é seguramente bom para o Banco de Portugal. Na minha opinião, se tivesse sido objeto de uma reflexão interna no Banco de Portugal, em que havia o chamado contraditório interno ao próprio banco. Porque o relatório é a opinião de uma comissão. Não é uma Bíblia, nem é o Testamento. É a opinião de uma comissão. Eu estou, pessoalmente, subscrevi o relatório e acho que ele tem valor, mas é a minha opinião. Portanto, ele devia ter sido submetido ao contraditório interno no banco, para o banco tirar as ilações que achava que devia tirar para que problemas destes no futuro não se repetissem. E lamento que não tenha acontecido. Por outro lado, quanto ao acesso ao relatório, por exemplo, pelos senhores deputados, eu recordo-me que na adição que precedeu esta, em que eu também fui chamado, e essa pergunta foi feita. E eu disse, não havia nenhuma razão para o relatório não ser enviado. Mas, como cidadão, acho que em democracia os deputados têm acesso a tudo o que releva para o interesse público. Se há, porventura, questões de interesse de Estado que têm de ter cuidados, é para isso que os parlamentos têm comissões especializadas e ajuramentadas onde esses relatórios vão.
Sr. Doutor, na sequência do que acaba de dizer, dizer-lhe que a opinião dos deputados é essa, de todos, acho que não há exceções, e nós vamos acionar o mecanismo que temos à nossa disposição, que é um recurso urgente ao Supremo Tribunal de Justiça para o levantamento do segredo profissional. Dou agora a palavra à deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos certamente cansados e eu não quero prolongar sem necessidade esta audição. Queria fazer-lhe uma pergunta que eu compreendo que é subjetiva, mas que é importante. Como bem disse no início, em termos de factos e matéria relevante, este relatório independente acaba por, de alguma forma, confirmar as conclusões da Comissão de Inquérito e muita da informação que teve acesso é a informação que a Comissão de Inquérito teve acesso. Há um único elemento que a Comissão Independente teve acesso, dois, eu diria, e que a Comissão de Inquérito não teve. O primeiro são as notas internas dos técnicos de supervisão. Nós só tivemos acesso às decisões da hierarquia de supervisão, mas nunca tivemos acesso às notas internas. E o segundo é o contacto com os técnicos da supervisão. A minha leitura deste relatório independente é que há uma diferença substancial entre a identificação dos problemas por parte dos técnicos, que me parece, aliás, bastante atempada e bastante pertinente, e depois uma ação por parte da hierarquia. Nós muitas vezes entendemos que o Banco de Portugal não sabia ou não tinha conhecimento e agora compreendemos bem que o Banco de Portugal teve conhecimento e acompanhou quase a par todos os grandes movimentos, obviamente não sabia da ocultação do passivo, mas sabia de uma série de acontecimentos graves. E sabia porque havia notas internas que o revelavam. E por isso pergunto-lhe, peço-lhe um comentário, porque leu muitas dessas notas, sobre qual é a relação entre a capacidade de identificação de problemas por parte dos técnicos e depois o encaminhamento que isso tem por parte da hierarquia. Nós já falámos de um ou dois exemplos disso e gostaria de aprofundar esta análise porque acho que ela é importante para as conclusões que podemos tirar. Em segundo lugar, queria confirmar, até pelas dinâmicas internas do Banco de Portugal, quem era o principal responsável pela supervisão, ou seja, quem é que estava no topo da hierarquia. Aquilo que nós sabemos pelas comissões de inquérito que fizemos é que era o Dr. Pedro Duarte Neves, que sempre foi, desde 2007, 2008, a pessoa responsável, obviamente sem retirar responsabilidades ao Governador, mas que o responsável por esta hierarquia era Pedro Duarte Neves. E isso é obviamente importante, perceber a relação dos técnicos com a hierarquia e quem é que estava na hierarquia. Há uma outra pergunta que lhe queria fazer, que já tem a ver com o momento posterior à resolução. No dia 25 de novembro de 2015, não sei se é 25 ou 28, de 2015, o Banco de Portugal decide transmitir um conjunto de obrigações séniores para fora do balanço do Novo Banco e para o BES, coisa que deu um alívio de capital muito relevante ao Novo Banco. Segundo a ata dessa decisão, o Dr. Costa Pinto estaria nessa reunião do Conselho de Administração como Presidente do Conselho de Auditoria. A minha pergunta é qual foi o contexto dessa decisão? Se essa decisão foi uma decisão unânime, E se nessa reunião foi falado sobre qual era a posição do Governo sobre essa decisão? Se alguma vez foi dado a entender ao Banco de Portugal que o Governo estaria contra essa decisão, por alguma razão? E se lembra dessa reunião e se tem, conhecimento disso? A última pergunta. tem a ver com uma questão que colocou aqui,